Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Não? Nenhum E? Ah, é. O Dum tá aqui.
Eu achei que você ia apresentar a gente primeiro.
Eu esqueci que o Duno tá aqui e tudo mais, mas vamos lá. Esse que você fala é o Baço, e eu tô aqui na companhia de três novos amigos meus pra gravar. Uma não tão nova assim, vou começar então porque a gente já é de casa, que é a senhorita Soraya Coelho.
Olá, idosa aqui.
Vindo gravar aqui também, que é a primeira vez com a gente, está o Hamilton Cabuna.
Saudações, quadrinistas, pessoal. Prazer estar aqui gravando com o Viu de Livros, né? Obrigado pelo convite.
E também está nosso amigo aqui, o Paulo Vinícius.
Olá a todos, estamos na área aí.
Eu reuni então essas pessoas aqui, já que estão acostumadas a trabalhar com literatura, com quadrinhos, com narrativas e tudo mais, que a gente está aqui hoje para analisar uma obra que já foi falado várias vezes aqui no Covil. Já deu indicação, já veio o organizador dele falar aqui, já veio dar dica, já veio falar um monte de coisa. A gente vai falar da Antologia Mitografia Volume 1, Mitos Modernos, que foi organizada pelo site do Mitografias, por alguns amigos nossos, né? Foi ajudar a fazer a organização, a revisão, que foi o Lucas Ferraz, o Rodrigo Ramatti, e que tem uma proposta daí bem bacana, que foi reunir os contos analisando mitos modernos. E a gente vai falar um pouquinho desses 14 contos que compõem a antologia neste programa. Eu queria conversar com vocês, como é que vocês tiveram contato com a antologia, vocês acompanharam o processo, alguém tentou mandar conto e não foi aprovado?
Olha, eu cheguei a ver o edital do ano passado, não mandei nada, tô preparando algum material pra esse ano, né, não sei se eu vou conseguir entregar a tempo ou não, vai depender da vida.
Sempre.
Mas eu acompanhei desde a chamada do edital até a época que ele saiu, então eu vi mais ou menos como é que foi o processo, como que foi esse desenrolar de processo, apesar de não ter participado como autora.
Eu, no caso, acompanho, né, o Mitografias, e eu vi lá que eles estavam... Abriu o edital, né, pra convocação dos contos. Eu não faço conto, né, eu faço quadrinhos. Juro que eu já tentei escrever alguma coisa no passado e, sei lá, não ficou bacana. Mas, enfim, eu acompanhei o processo, só que eu peguei os links e compartilhei com as minhas turmas, fazendo algumas pessoas que eu conhecia, pra ver, né, ó, gente, é uma oportunidade, é um site bacana, um site confiável, e o processo é legal, assim. E eu fui isso, eu fui acompanhando mesmo o site, o podcast também, né?
Acompanhei pelas redes sociais mesmo. Como a gente tem vários conhecidos nossos, autores que a gente costuma trocar figurinhas, a mensagem acaba sendo compartilhada e de alguma forma ela acaba chegando pra gente. Eu não conhecia o Mitografias antes da antologia, vinha conhecer porque eu entrei no site, baixei o livro e aí eu vi, ah, pô, que legal, tinha um podcast. E aí eu ouvi alguns episódios. Foi mais ou menos assim, né?
Eu achei fantástico a ideia dele, sabe? Tipo, de pegar. A gente vai fazer antologia aqui, vai ser digital, vai ser depois disponibilizado gratuitamente, a gente vai fazer uma seleção aqui de contos. Um lugar que a gente tá ultimamente tão acostumado, pessoal, a cobrar tudo, a fazer essas coletâneas que são pagas por gráfica, editora, tudo. Vim um pessoal assim falar, olha, vai ser digital, pode ser que, sei lá, futuramente fique impresso, mas por enquanto não. Mas aqui, ó, tá aqui uma oportunidade, a gente vai passar por uma revisão, vai passar por uma seleção, vai fazer uma coisa. Eu falei, putz, cara, eu achei muito bacana, sabe?
Eu achei mesmo que ficou uma boa antologia, até porque assim, quando a gente pega uma coletânea, geralmente os contos eles dão, né, uma variada. Não que essa não tenha dessa forma, né, mas é... eu achei o nível da antologia tá muito bom, cara.
Tá. Sim, com certeza.
Acho que no modo geral eu acho que tá, acho que também tá bom.
Olha, em comparação a muita antologia que sai por aí, é um material de qualidade assim muito boa, assim, excelente. Eu imagino o trampo que tenha sido para selecionar esse material. Claro que, como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, tem os seus defeitos, né? Mas em comparação a tanta coisa que a gente vê por aí, paga. O pessoal não, paga e assim, ainda não existe o cuidado de
fazer uma seleção,
olhar para,
né,
aquele texto
uma...
com carinho, né?
É.
E então, a gente tá sente bom, que mas... pra essa antologia foi feito, foi olhado com carinho.
Eu acho que isso se reflete justamente na ideia que o pessoal teve de querer fazer um trabalho sério e acho que as pessoas que mandaram também acho que perceberam. Não. Isso aqui é uma coisa real, gente. Não é um pega-trouxa, não é nada assim. Então, vamos mandar um texto bom também. Vamos levar a sério isso. Acho que isso acabou refletindo. Porque o Léo falou que recebeu, nossa, não sei, acho que mais de 100 contos pra fazer a seleção desses, pra tirar esses 14, sabe?
É muita coisa, né? Mais de 100 contos, assim, pra uma antologia digital. A Soraya acabou comentando que as pessoas pagam. Eu vejo muito isso quando eu dou aula. Tem gente me cobrando pra fazer um livro, eu vou pagar. Eu falei, não paga. Não. O dia que você tá pagando, banca você o livro, a produção. Aí você vê uma coletânea dessa, digital, a gente ainda querendo uma coisa física. Se tem mais de 100 contos é porque mostra um comprometimento mesmo com quem produziu esse material, né? Pô, parabéns mesmo, assim, porque eu achei que o número ficasse assim, deve ter dado mais 50, que já era um número alto, né? 50 e 60 pessoas, mas mais de 100 me surpreendeu.
Eu imaginar a dor de cabeça pra selecionar esse material. A dor de cabeça e a dor no coração.
Sim.
Pior do que selecionar material, a parte ruim é, eu vou ter que dizer não pra alguém, nossa.
E até um tema... não é tão complexo, assim, de você pensar numa história. Ainda mais numa época que a gente hoje fala bastante dos deuses americanos, que virou série.
Eu pensei nisso muito. Quando eu vi a proposta, por acaso, acho que eu tava fazendo a leitura dos deuses americanos pela segunda vez, porque, se não me engano, a Domênica ia gravar no Perdidos. Putz, cara, é muito uma pegada de deuses americanos, dos mitos modernos. É muito uma ideia de falar assim, vamos pensar como é que seria hoje. A maioria dos contos ali teve mitologia grega, mas teve alguns que foram de mitologia nacional. É mais ou menos a proposta do Gaiman, né? Fala assim, ó, vamos atualizar, vamos pensar como é que seria as coisas acontecendo no mundo de hoje.
E o que ficou legal, eles conseguiram ao mesmo tempo fugir do Gaiman.
Sim,
porque eu não tinha até agora associado aos deuses americanos, de verdade. Eu li e achei tão maneiro que eu não... mas eu não tinha feito essa ligação ainda.
Mas o timing deles foi bem certeiro, e eu não sei se foi de caso pensado ou não. Foi mais ou menos na mesma época em que estavam começando a sair os primeiros capítulos da série dos deuses americanos. E aí teve esse reflorescer do livro dos deuses americanos, esse reflorescer de mitos modernos e como eles seriam na sociedade atual. Não sei se foi de caso pensado ou não, mas o timing foi muito bom.
Outro aspecto bacana é que, apesar de alguns contos eles usarem apenas um mito, por exemplo, ah, vou usar só o mito do Minotauro, ou vou usar só o mito do Saci. Alguns autores, eles foram mais ousados e misturaram vários mitos numa mesma história. Achei isso fenomenal. Tinha tudo pra não dar certo quando você começa a misturar muita coisa. E não, alguns resultados foram muito positivos.
Pode crer.
Tanto que acho que ficou uma boa coletânea que acabou ganhando o prêmio Leblanc. Acho que foi a melhor antologia nacional, se não me engano, foi o prêmio.
Isso.
Uhul! Foi porra, cara. Fiquei muito feliz quando foi.
Eu estava lá.
Parabéns, gente.
Ah, então foi, porra, cara. Legal. A gente conhece, praticamente todo mundo tá envolvido. Que bacana, sabe? Que você vê que o pessoal empenhou o trabalho e deu certo, né?
Pior é que na SIC, eu fiquei com o coração muito dividido, cara. Porque dos três indicados, dois eram, tipo assim, eu tava torcendo pro Mitografias e pro Lauro, que o Lauro também tava como finalista com Raízes de Vento e Sangue. Então eu falei assim, cara, qualquer um dos dois que vencesse, eu já ia ficar muito, muito satisfeito, cara, porque a gente sabe que seriam bons trabalhos.
Eu sou da organização da SIC, né, mas eu não tava ligado diretamente à organização do LeBlanc, assim, e a gente ficou muito feliz porque eu acho que muito graças à galera da literatura o prêmio bombou no Brasil, né.
Bombou.
E a gente tava assim, cara, quem vai ganhar isso aqui? E eu conheço, né, o seu amigo da Ana Lúcia Merege, assim. E eu acho que ela não ficou Paulão, né? Ela saiu antes.
Ah, ela saiu antes. Ela tava na mesa de editoração com a Bárbara Prince, com a Jana Bianchi e com a Luara e o Vitor Almeida, que tava fazendo a mediação.
Exato.
Ela saiu um pouquinho depois que a mesa acabou.
Isso. Eu fiquei muito feliz, né? Dos três finalistas, eu só tinha lido o Mitografias, né? E eu só li, assim, metade dele, né? Porque foi aquela correria. Aí eu falei assim, ah, vou chegar e vou ler agora. Aí quando eu comecei a ler, veio toda a SIC, né? De começar a organizar, de pensar, eu deixei de lado, assim. Aí quando o Basso falou, eu falei, bom, é a hora agora de ler de verdade.
Recebi o chamado, né? Falei, então acho que agora será a hora de visitar novamente o conto, né?
Sim, aí eu peguei tudo de novo, sentei e fui lendo.
A gente tá falando bastante aqui da antologia e tudo mais. Acho que a gente podia conversar um pouquinho agora sobre os contos em si. Avisar pro pessoal que são 14. Então a gente não vai conseguir falar de 14 contos. A gente escolheu um cada um que a gente quer discutir mais. Por motivos pessoais. Totalmente pessoais. Depois acabar dar uma pinceladinha em cima de cada um. Então, desculpa, mas, né? Tipo, como de livros não tem, tipo, 5 horas pra gente discutir 14 contos aqui, né? Então, é o que temos para hoje, pessoas.
Se vocês quiserem um dia sentar, beber com a gente e conversar dos 14 contos, sem problema, a gente topa.
Sim.
Ou aguarda a DLC, né, do Covil de Livros, né, que vai vir com os outros 10 contos, né, a gente vai soltando.
vai ser a segunda temporada, vai ter apenas R$25,90.
Pra começar, temos o primeiro conto, Calada, da Isa Próspero.
Rainha!
Eu já vou colocar, já que foi o que eu escolhi. Me foda-se, prerrogativo de quem que é o dono da bagaça. Foi eu que escolhi. Eu escolhi primeiro.
Roubou de mim. Roubou.
Eu fiquei muito surpreso, porque a Isa Próspero é uma ouvinte. Alguns ouvintes nossos do Covil acabam se aproximando, né? O Gustavo Bacelar, a Isa Próspero, a Patrícia, a própria Camila, né? Vem com um pessoalzinho, acaba comentando mais, adiciona a gente em rede e a gente vai conversando. Tanto que a Isa Próspero gravou um Covil de livros da campanha do podcast é dela, tudo mais. Então era alguém próximo tudo, aí eu olhei e falei, o primeiro conto já que eu pego é dela. Eu confesso, eu já fui querendo gostar. Você já viu um negócio amigo lá? Veio que casou que ela me trouxe um romance policial. Aí eu falei, mano, putz, aí agora sim, agora é o meu gênero favorito. E eu gostei muito. O personagem principal, protagonista, é uma detetive chamada Camila. Tá investigando um caso na Itália. E ela usou uma das coisas que seriam clássicas, que foi a primeira ideia que eu pensei quando falaram pra mim do Mitos Modernos, que era tipo, sei lá, talvez por influência do Supernatural, não sei. De você pensar, putz, os bichos aí pra tá caçando os humanos, né? Alguma coisa assim, né? A primeira tipo de história já que eu pensei tinha sido essa. Eu gostei muito de como que ela colocou aquilo ali e conduziu totalmente como se fosse um ponto policial normal, colocando esse elemento do sobrenatural. Foi muito bem construída, principalmente a personagem dela, porque com pouquíssimas indicações, você não sabe exatamente como direito, mas você sabe que ela é detetive, sabe da existência de seres sobrenaturais no nosso mundo. Eu acho muito legal como ela vai inserindo algumas coisinhas que você fica com aquela coisa assim, essa moça sabe que tem alguma coisa por detrás do véu, que as outras pessoas não sabem. Eu gostei muito de forma que foi conduzindo a investigação, meio que cai na mão dela porque as pessoas passam pra ela, porque já sabe que ela é ligada com essas coisas mais esquisitas. A produção daí da trama, ela vai indo, né, tipo, de uma maneira bem, assim, bem orgânica, né? Não sei vocês que leram o conto, vocês acharam. Eu tenho um probleminha só com o final do conto. Adorei tudo. Eu tenho um probleminha um pouquinho no final, porque eu não sei, eu fiquei um pouco assim com a forma como foi feita a resolução. na cena final, quando ela finalmente se depara com o bicho. E o próprio ser mitológico que ela usou, eu não me lembrava dessa versão do monstro. Porque quando a gente fala de mitologia, nunca tem um... Olha, né, o Saci é dessa maneira, ou a sereia é dessa maneira, ou, sabe, tipo, o Minotauro é dessa maneira. São todos mitos, tem um monte de versões. E isso me prejudicou pra caramba pra identificar que bicho que era. Né? Eu sou apaixonado por mitologia, por conta de Cavaleiro Zodíaco, com certeza, mas não veio ao caso disso agora. Eu tava procurando pra tentar acertar e eu não conseguiria acertar no final. Mas eu achei muito bem escrito, né? A Isa trabalha como tradutora, então ela tá acostumada já com o texto, você percebe isso na escrita dela, mas acho que esse foi o primeiro conto, né? A primeira obra de ficção que ela mesmo cria. Né? E eu achei que, putz, foi um estouro.
Sobre a versão do mito que ela cria, eu também não conhecia essa versão, mas no momento eu tô revisando um texto da Ana Martino que faz referência a outra história que ela tá criando e que também eu também tô fazendo a preparação. E aí, como a Ana é tipo, rata pesquisadora, eu acabei descobrindo que sim, a versão que a Isa usa é meio que a uma das versões originais do mito.
Caramba.
E eu achei muito bacana.
Porque assim, eu li há pouco tempo um quadrinho chamado O Fio da Navalha. É uma banda desenhada, é um quadrinho europeu. Ele mostra, tipo assim, você tem a figura do mito original, o monstro que a Isa acaba usando no conto. E assim, é o mito original mesmo, é aquilo. A gente porque a gente teve uma série de mídias que nos deram uma outra versão que é completamente oposta à que a Isa coloca no conto. É a impressão que eu tive, né?
Sim, o que eu gostei desse conto, o Basso falou de Cavaleiro Zodíaco, lembrei de infância / adolescência, que me lembrou muito Arquivo X, o monstro da semana.
Sim.
Aquela pessoa que sabe que existe um mundo fantástico e que não pode chegar ao grande público e tal. Eu gostei muito desse conto por causa disso, assim, que me lembrou. Ela é a Fox Mulder, né? E o policial que a princesa seria a Scully.
Uhum. Sim, me lembrou bastante essa.
É. Sim, eu gostei muito por causa disso. E ela construiu em poucas linhas, né, em poucas páginas, todo o background da personagem, né? Dela ter um marido, acaba sendo morto por alguma outra criatura fantástica, mitológica. Me lembrou o Mulder, né? Que ele entra nesse mundo.
Mais ou menos
assim,
o Mulder
se torna um agente federal porque ele vê a irmã sendo abduzida. Eu gostei muito desse conto.
Eu acho que a maior força realmente acho que uma das maiores forças desse conto é como foi muito bem construída a personagem da Camila. É fácil, você olhou pra ela, como a gente falou aqui, a gente já lembrou de um monte de outras coisas, porque não por questão de fazer referência, mas porque tudo que a gente tá citando são personagens que são bem construídos e que você saca com pouquíssima coisa já quem que aquele personagem é. A identificação pra saber, olha, essa detetive é isso daqui. E é difícil você passar num conto, às vezes, a questão da personalidade sem ficar estereotipado. E o que eu acho que não ficou um estereótipo é porque você tem muito pouco tempo dentro do conto pra você poder desenvolver realmente o personagem. Eu achei que a Isa tava tão segura do personagem que ela tinha criado que com meia dúzia de linha a gente já sabia quem que era, compramos, tô indo junto, é isso aí, vamos se vingar desse bicho filha da puta, sabe? Eu já tava do lado dela, você foi na hora, sabe? Tipo, não precisou muito esforço.
É bem verossímil a personagem que ela cria.
Sim, muito.
Você consegue criar empatia por ela, tipo, já nos primeiros parágrafos. Tipo, eu gosto de você, quero ser sua amiga.
É.
Isso é verdade.
Eu achei que ela foi muito eficiente, cara, na forma que ela construiu o conto. Porque, assim, ela teve um espaço pequeno pra fazer o desenvolvimento dos personagens. E esse era um conto, né? Pelo menos a proposta dela exigia que ela apresentasse rápido o mundo e que ela fizesse você se apegar rápido à personagem. E ela consegue fazer isso em uma, duas páginas. Você se interessa em saber o que, que ela vai fazer a seguir.
É, porque a maior parte do conto tem que estar disponível pra própria investigação. Porque o gênero pede isso. Tem muito, assim, da história de você dar as pistas, de você ir jogando pra poder envolver o leitor. Então você não pode perder muito tempo, entre aspas, fazendo desenvolvimento do mundo ou dos personagens. Já tem que ser de fácil identificação, de fácil assimilação, pra você passar pra parte realmente do seu texto que é a central, que é a investigação.
Eu acho que outra coisa que ela foi muito feliz, né? Pelo menos isso acontece muito aqui no Rio, o rapaz que vende balas pra casar. É muito engraçado que eu vejo muito nas estações de metrô pessoas vendendo bala ou brigadeiro porque querem fazer alguma coisa. Assim, sei lá, não só casar, mas ajudar na faculdade, ajudar a criança pra fazer esporte, uma série de coisas. Achei isso muito bacana que é um elemento do cotidiano. Não sei onde ela mora, talvez ela mora numa... centro urbano que veja isso, ela colocou e na hora eu associei isso. Eu falei, cara, isso acontece mesmo, assim, gente querendo casar e vendo brigadeiro no metrô.
Passando pro próximo, a gente teve Mãe de Fogo, do Bruno Leandro.
É, esse eu não gostei muito.
Eu também não gostei muito, não.
Esse conto, ele foi...
É o dos espíritos.
Ele vai... Ah, é verdade, é verdade.
Caixa.
Verdade. Lembrei.
É, ele vai buscar uma caixa, só que aí essa caixa sendo almejada por uma mãe do fogo, e aí acontece... Uhum. E aí a loucura acontece. O que eu senti nisso aí, cara, é que... Tipo assim, foram duas histórias separadas e que elas não conseguiram se comunicar. Ficou estranho, não ficou coerente.
Exato.
Eu senti que o autor, ele queria trabalhar a relação entre um discípulo e um mestre. Mas, sei lá, sabe quando você não consegue comprar a história? Eu não consegui.
Acho que a história tinha elementos demais trabalhando ao mesmo tempo.
Acho que essa história ficaria boa pra essa proposta agora que eles vão ter agora, mitos de origem, né? Já que ela também é uma história pouco conhecida, né, do nosso folclore e tudo, né? Talvez fosse melhor trabalhar ela agora. Não,
talvez
ela precise, né?
Como o Paulo falou, é uma história que precisa de mais espaço. Talvez não caiba num conto, talvez numa noveleta, alguma coisa assim.
Pode ser também.
Mais espaço e menos elementos, né? Porque ele ficou um tempo considerável naquela parte da loja.
Uma parte inicial e uma parte final que destoaram de todo o resto.
Uhum.
O conto número 3 é O Coração Dedo Duro, do Romeu Martins. E não, acho que é impossível não fazer associação, né, com O Coração do Anunciador, do Edgar Allan Poe.
É. Impossível, cara, você não falar do que é o The Telltale Heart, do Coração do Anunciador, do Poe. Impossível.
O que, aliás, é um dos melhores contos que eu já li na minha vida, foi esse do Poe, porque eu falei, caralho, uma página e meia e o puto te conta uma história. Isso sim. Isso é alguém que tá certo no que vai te contar, né? Eu não estava esperando humor nessa coletânea. E eu fiquei surpreso. Tem esse e tem outros também de humor.
Tem dois, cara. Tem...
É.
O do Minotauro também é de humor.
Cara, esse parece até que a pessoa chegou pra gente... Tá contando uma piada pra gente no dia a dia.
Parece.
E espera a reação do leitor no final.
É, se o cara chegasse e falasse pra mim, tipo, um cara com cabeça de chacal, um deus egípcio e um turista entrar num bar. Podia ser assim também, comentar esse conto, né? Porque...
Exatamente, que passaria, né? Eu gostei desse conto nisso, né? Ele me lembrou uma coisa que saiu, não lembro qual era o jornal aqui no Rio de Janeiro, que era sempre essa coisa, esse humor rápido, essa gag, essa coisa muito rápida, né? Olha... Aconteceu uma coisa comum, né? Tipo, um cara morreu, problema de repartição pública, só que com deus, assim.
Cara, eu adorei, cara, o negócio.
Genial.
Tipo, genial, assim. Não, mas pô, aqui não é mais. Aqui é um país muçulmano, não sei lá, mais de 1000 anos. Assim. É, mas assim, era antes, por 5000 anos foi egípcio, né? Tipo, por prerrogativa, a gente chegou primeiro. Então a gente que ficou no acordo pra ficar a nossa jurisprudência sobre o reino dos mortos. Eu olhei e falei, cara, eu trabalho em órgão público. Essa merda, cara, é muita coisa que realmente poderia acontecer. Sabe, a burocracia é tão burra que você olha e fala, ah, tá bom.
A linha jurídica foi a melhor, cara. É um artigo tal, inciso não sei da onde.
Me lembrou bastante um conto do King, eu não lembro agora o nome, mas é mais ou menos nessa pegada, que é o cara morre e aí ele entra numa repartição pública do submundo e tá lá o cara que sempre recebe ele todas as vezes pra explicar que sim, ele morreu, que sim, ele tem a chance de viver tudo de novo se ele quiser, mas que ele vai fazer tudo igual. E a maior tecnologia do lugar é receber a correspondência por um cano, e o cara acha isso super tecnológico. É divertidíssimo, me lembrou bastante esse conto do King.
Continuando, tem Sinfonia da Saudade, da nossa queridíssima Jana Bianchi.
Que assim, uma coisa legal do conto é perceber como a Jana, ela teve uma evolução na escrita dela, né? Desde o Lobo de Rua, passando pelos Sombras e agora chegando nesse conto. Você percebe que ela trabalhou a narrativa da história, a maneira como ela vai contar. Pelo menos ela tem migrado para uma característica que eu gosto muito. No outro conto que eu gostei, que é o da Ana Lúcia, ela não tá escrevendo uma história, ela tá contando uma história para você. E a partir do momento em que ela vai contando essa história, você sente que tudo é muito harmônico, você consegue ter uma empatia pelos personagens, você sofre com eles, você se diverte com eles. Nesse ficou muito mais claro isso.
Eu só vou falar que é Jana Bianchi sendo Jana Bianchi. Vocês que conhecem Jana Bianchi já sabem que isso é suficiente.
A ideia dela era do gênio, né, que tinha sido preso, né, no corpo mortal.
Isso.
E que aí eu achei legal, porque era um conceito que eu já tinha visto no História Sem Fim, que pra realizar os desejos você ia perdendo memórias. E eu gosto dessas coisas condicionais, assim, sabe? Eu gosto desses tipos de regra do mundo. Me ajuda a aprender e falar assim, ah tá, então eu sei agora o quão difícil vai ser fazer isso, porque eu sei qual que é o custo. Isso no conto dela, em outros contos, histórias, serve pra tudo, né? Por isso que eu acho tanto de Fullmetal Alchemist, assim, né? Porque eu sei exatamente como é que a regra funciona naquele mundo, e aí eu sei o quanto que é foda fazer aquilo ali ou não. Quando ele coloca quais que são as condições, quais são as regras.
Isso eu acho desse conto por dois motivos, assim. O primeiro é que ele é um conto triste, ele é melancólico.
Pra caceta.
E é curioso que ele é colocado logo depois de um conto muito engraçado. Aí você tá todo empolgado, todo feliz, aí você vem com o da Jana, que eu tive o prazer de conhecer na SIC. Leu dela, gente, aí você começa meio que rememorar, né? A vida das pessoas que saem do Nordeste, vão pro Sudeste Maravilha, tentar coisas e tal. Como essas pessoas depois não conseguem voltar pros seus familiares e tal, me deixou meio triste, assim.
E aquele final.
Nossa, que é aquilo? Eu chorei.
Aliás, contos até agora, né? Só pra pontuar, tirando acho que o Mãe de Fogo, os finais deles as pessoas capricharam. Tá bem realmente fechando a coisa e tá sendo o clímax dos contos, né?
Uhum.
Bem, o próximo eu vou deixar pra Soraya trazer então, né? Porque
que o Basso não roubou de mim, né? Sem cabeça do Andrioli. Eu conheço o trabalho do Andrioli, do Colecionador de Sacis, mas eu nunca tinha lido nada que ele produziu. E eu fiquei muito encantada. Porque assim como acontece com a Lúcia Merege, assim como aconteceu com a Jana Bianchi, o Andrioli é um contador de história, ele é um contador de caos. Então eu me senti uma criança sentada na frente de um contador de caos, me narrando uma situação em que eu conseguia perceber tudo que estava acontecendo, o clima. Para resumir a história, três homens da cidade são mortos em um dia, eles aparecem mortos, assassinados num dia muito, muito quente, a igreja pega fogo, e de repente aparece um padre nessa cidade para investigar o que foi que aconteceu. E Sem Cabeça fala de uma das lendas brasileiras pelas quais que eu tenho mais carinho, que é a lenda da Mula Sem Cabeça. Eu amo a história da Mula Sem Cabeça, eu amo todas as implicações que o Andrioli trata muito bem, de abuso, de autoridade com as mulheres. É um trabalho que ele faz muito bem, e eu adoro a maneira como ele dá voz aos personagens, gente. É muito bacana. Parece que eu tô ouvindo o padre falar, parece que eu tô ouvindo as pessoas da cidade falando, se comunicando pelo WhatsApp. Me lembrou muito de um livro chamado Aves de Arribação, que existia essa feira que era aquele conjunto de pessoas que se reuniam pra fofocar. Me lembrou bastante essa atmosfera. É um conto, assim, fantástico. Fantástico mesmo. Tem um final muito bom. Eu gostei pra caramba. Nem sei falar quanto eu gostei dessa história.
Eu gostei muito também de muitos elementos dessa história, né? Principalmente dessa versão que eu não conhecia da Mula Sem Cabeça. Eu só tenho um problema com esse conto, que é o padre que tá vindo de fora pra investigar. Eu achei esse cara, não sei, eu achei que, sabe, a arrogância que normalmente a gente vê no Sherlock Holmes, de alguém que percebe as coisas e nitidamente sabe mais do que as outras pessoas estão ali. O problema é que o dele foi perder um pouquinho a mão na arrogância e eu peguei uma certa antipatia do personagem principal. Eu sei que ele foi feito propositalmente pra ser arrogante, pra ser o cara que sabe, o sabichão, né? Tanto que ele já chega lá, já dando umas dicas, né? Tipo, ah, eu sei que você é um motorista porque o seu braço tá queimado de sol do lado esquerdo, fica apoiado pra fora da janela. Tinha aquela coisa assim, né? Meio Sherlock. Por mais que as coisas que ele falava meio que arrogantes eram pra personagens que mereciam ouvir aquilo, né? Que era o cara que passava o pano pros abusos da cidade, o cara que tentava exercer acima da autoridade, né? Sabe? Eu não sei, eu peguei um pouquinho de antipatia do narrador. Do narrador não, né? Do personagem principal. Mas do restante eu achei também o conto muito bom. Acho que muito pertinente, assim, a discussão que ele trouxe.
Eu gostei bastante do personagem principal, mas o final, talvez por eu não entender a lenda da bula sem cabeça do jeito que o Andreoli estava querendo falar, eu fiquei um pouquinho confusa sobre o que aconteceu. Depois eu talvez pergunte pra ele por que tem que ficar de costa pra pegar a mula sem cabeça, né?
Eu vou falar que a construção do personagem principal é que eu mais gostei, porque eu gosto desse tipo de personagens que desafia a autoridade utilizando, ó, cara, você é autoridade, mas eu sou mais inteligente que você, tá? Eu gosto desses personagens, a coisa Holmes, o House. Até porque ele adota aquele garoto, adota não, né? Ele treina aquele garoto depois, é noviço, né?
Eu acho que
isso. Ele tá no seminário.
E me lembrou muito O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E eu gostei muito disso, dessa dinâmica deles dois, assim. É um conto que eu gostei pra caramba.
Essa dinâmica, ela é muito usada em literatura, né? Você ter um cara mais esperto e você coloca junto com ele alguém ou não tão esperto, ou iniciante de alguma forma, pra esse cara poder explicar tudo que tá acontecendo.
Que é o leitor, porque... né? Esse personagem vai fazer o papel do leitor da leitora.
É, o pessoal falava, tipo, sem o Watson, você não veria nada do conto do Sherlock, né? Porque tudo ia ficar acontecendo na cabeça dele, já ter sacado tudo, você ia ver só o desfecho e você não ia entender nada, né? Você precisa ter alguém pra. Você precisa colocar alguém do lado dele, numa posição mais baixa, né, do que ele, né? Tipo, de conhecimento, esse tipo de coisa, pra ele explicar pra aquela pessoa e aquela pessoa fazer o papel do leitor, né? Então, aí você tem alguém pra ele poder ficar falando as coisas e explicando, né? E nisso, acho que foi bem uma sacada muito boa do Andreoli ter colocado o noviço junto pra gente não ficar perdido no conto.
Eu gostei muito da crítica social que ele faz no conto, né? Porque muita coisa do que a gente vê, pelo menos nesses lugares mais afastados, esses pequenos poderes, eles acabam tomando conta. Eles são os todo poderosos nesses lugares. Você vê que tem aquela coisa, tipo, padre que encobre, aí você tem a população que não se importa muito com o que tá acontecendo. Quase como se fosse um western, né? Você precisa de alguém de fora pra chegar, pra sacudir o status quo e tentar mudar alguma coisa.
Gente, e o grupo de WhatsApp? A divulgação de fake news maravilhosa.
É o upgrade da conversa da feira, como você falou, né? Cidade pequena é inferno.
Primeira vez que fake news serve a um propósito decente, né?
Sim, e isso foi muito bacana, né? E é engraçado que já disse, não, olha só, foi assassinato. Aí o cara, não, calma aí, aqui no grupo da cidade tá falando isso não, assim. Me colocaram aqui no grupo... E não foi assassinato, não. Eu gostei muito desse conto, esse personagem me cativou, assim, eu... Assim como o Calada, eu leria mais coisas desses personagens.
Parece, né? Parece isso. Porque parece que o Andreoli, ele criou, pelo menos, o personagem e a ideia até do sidekick como uma forma de ele até aproveitar, talvez, esses personagens depois. A impressão que eu tive foi essa, de que ele deixou um gancho para histórias futuras.
É, cara, o tanto Calado quanto esse é muito fácil continuar, né? Os outros acho muito difícil. E esses dois são contos que são... Esse, né? O do jeito de sinistros também, depois que a gente vai falar. São contos que são muito fáceis, né? Muito claramente, os personagens principais já têm uma história anterior... Você pode abordar futuramente. E claramente, assim, a história deles não acabou ainda nesse conto. É muito fácil esse padre aqui do conto do Andreoli agora ir pra uma próxima cidade e verificar, sei lá, o Saci agora. A organização que o pessoal fez tá muito boa, né? Porque eles colocam um conto, às vezes, um pouco mais sério, um pouco mais de ação. E depois colocam alguma coisa mais melancólica, às vezes um pouco mais ligada a uma história de amor, alguma coisa mais emocional. Porque o próximo que vem, o Ponte para Acreditar... do Paulo Teixeira, é um conto, uma história de amor muito bonita. Eu achei, das histórias que vocês falaram, foi a que eu fiquei tocada, foi pela do Paulo. Eu gostei muito, assim, tipo, da história de amor das... elas contando, né? As duas bruxas contando pra filha como foi que elas se conheceram.
Sim, junto com a detetive, né? Que não é bruxa, né? Mas tem o nome de um. Achei aquilo... Isso, achei essa,
Morgana, né?
Essa brincadeira bem interessante com o nome dela. Eu comprei fácil o cenário também, a forma que ele construiu o cenário. O mundo que elas vivem não me criou nenhum problema, assim. Eu falei, ah, legal, é um mundo maga, mexicana, é hilária, assim. Eu gostei desse conto pra caramba, assim.
A gente não pode ver um personagem latino, né?
Melancolia, né? Ele é bonito, mas ele tem uma coisa meio do pesar, da dor. Você fica feliz, mas ao mesmo tempo fica meio sentido, né? Por aquilo. Como aquela família é construída, né?
Um pouco a história da HQ Saga, né? Pelo menos isso. A mim me lembrou bastante.
Uhum, pode crer.
Eu tive dois sentimentos opostos em relação a esse conto. Eu comprei muito fácil a relação da Carmen com a Megan. Pra mim, o ponto alto da história é o desenvolvimento das duas personagens. A maneira como elas se relacionam e como a Bianca, ela surge como, né, o outro ponto da relação é muito bonito. E o autor, ele consegue passar isso muito facilmente. Por outro lado, tive um pouco de dificuldade para aceitar o universo que ele criou. O aspecto sobrenatural da coisa, sabe? Eu queria um pouco mais de explicações. Porque essa história, ela é situada no futuro. No futuro não tão distante. Assim, acho que 2000, cento e pouco, não lembro ainda. Não lembro a data, mais ou menos. Mas, assim, eu não sentia necessidade da história se passar nesse futuro. Ela poderia facilmente se passar no presente e ponto final. Eu queria entender por que ele setou a história no futuro. Não fica tão claro, assim, na história. Ah, tem lá a cidade que é dividida entre duas facções. Aí dá aquela coisa meio Romeu e Julieta, né? De que um lado é proibido, um lado tem a rixa com o outro, né? Essa parte eu não peguei direito. A parte dos personagens é o ponto alto, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que eu gostei do cenário porque o cenário me lembrou duas obras dos anos 90. Novamente eu rememorando a minha adolescência. Que era um quadrinho da Marvel, Universo 2099. Que tinha Nova York no alto, né? Que era as torres de vidro e tinha aquela... A parte excluída, né? A parte baixa. E aquele filme que hoje eu vejo e acho graça, mas na época eu ficava muito zangado. É Double Dragon. Que tinha aquela coisa do toque de recolher, que quando dava 10 horas, as gangues saíam pra tocar o terror nas cidades, assim. Aí eu acho que é por isso que eu gostei tanto, né? Que me lembrou essa coisa da minha adolescência, assim. Eu acho que é por isso que eu comprei tão facilmente. Você falando agora, realmente, você falou que poderia se passar no presente, Paulo. Mas assim, se a gente colocasse também nos anos 20, 30... Iria.
Não tem uma temporalidade muito bem estabelecida.
Uhum.
Poderia ser até uma história medieval.
Não teria necessidade de situar em lugar nenhum. Poderia ser uma história que passa agora e dava pra comprar da mesma forma.
Isso. É totalmente atemporal.
Tem daí o próximo conto daí, que é o E Tudo Vai Ficar Pior, que é do Rodrigo Ramatti. Pra quem leu o outro livro do Ramatti, O Arquivo dos Sonhos Perdidos, este conto, ele situa a Aqua, que é o jeito que ele chama o nosso planeta Terra, né, no mundo dele, que é um futuro distópico, cyberpunk pós-apocalíptico, com linhas temporais alternativas.
Jesus!
Minha mãe!
O conto dele se passa algumas dezenas de anos antes do livro, mas nesse mesmo universo. Eu não consegui achar relação da história com o romance, né? Não sei se tinha, não peguei, ou se na verdade não tinha, se estava usando o mesmo cenário. Só que eu vou te falar que esse foi um dos contos que eu não gostei muito.
Os dois. Diferente do Basso, que leu o arquivo, eu não li o arquivo. Mas assim, eu associei direto. Quando ele escreveu, acho que logo nos, acho que no segundo ou no terceiro parágrafo, o arquivo, foi um dos que compraram a versão física do Arquivo dos Sonhos Perdidos. Pensei assim, ele colocou no mesmo cenário do Arquivo dos Sonhos Perdidos. Só que aí, o que complicou? Eu não li. Então, eu não sei do que se trata o mundo. O que eu senti na história é que você precisa, pelo menos, ter uma noção do que é o mundo, do que se trata, ou do que tá acontecendo, qual é a importância do arquivo. Eu acho que, pelo menos a minha impressão, vai se repetir, pelo menos na opinião do Hamilton e da Soraya, possivelmente. Porque assim, a gente não consegue se relacionar com o personagem, com o protagonista, com o John Hammond, né? Que aí ele faz uma piadinha com Jurassic Park. Faz uma piadinha bem explícita, porque ele cita isso no texto. Né?
Ah, é isso é a característica do próprio arquivo dos Sonhos Perdidos também, que é o show da Mil e Uma Referências.
Então, aí ficou difícil. Eu achei a ideia de você fazer uma busca por um objeto encantado. Eu entendi a proposta, mas sabe quando você não... Tipo, não funcionou pra mim, sabe?
Eu acho que a história meio que peca da mesma coisa que o Mãe de Fogo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitos elementos sendo jogados na nossa frente ao mesmo tempo. E, pelo menos pra mim, a história não contou nada, no fim das contas. Eu não entendi o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e qual que era o objetivo final. Eu passei por ela sem entender que confusão era aquela que estava acontecendo na minha frente.
Porque eu não sei se você teve essa impressão, Soraya, mas é que parece que ele estava te jogando várias informações, a gente que tinha que montar o quebra-cabeças. Só que o todo não fazia muito sentido.
Exato. Ele jogou conceitos o tempo todo e depois você... Não, é que ele gerou uma expectativa muito grande através dos conceitos. Por conta que eu também menos gostei, assim. Eu falei, pô, me lembrou Constantine, aquela cultura do personagem de mostrar um ritual mágico, né? Assim, eu mostro uma coisa e a pessoa completa aquela informação pra mim. Mas foi isso, né? Porque a Soraya falou, né? Foram jogando várias informações, mas que nada se resolveu. Achei o final abrupto e eu falei, gente, mas o que aconteceu, assim? Já acabou o conto e por alguns segundos eu achei que tivesse, sei lá, alguma faltando arquivo. O arquivo foi corrompido. De verdade, assim. Mas como no final de cada conto tem uma assinaturazinha, uma pequena bio, eu falei, não, tá completa a história.
Tem uma coisa que eu ia deixar pra comentar no final da gravação, mas já vou comentar, né? Agora, até pra não ficar parecendo que a gente tá sendo super maldoso, né? Mas assim, o que é o conto? O conto é uma pequena história. E uma história, ela é composta de começo, meio e fim, mesmo que esse fim seja um final aberto.
Uhum.
Mas pra você ter um final aberto, todas as pontas, todos os ganchos, eles têm que converter pra... Chegou no final, eu não entreguei uma resposta pro meu leitor, mas eu dei a ele a possibilidade de pensar em respostas. Eu não fiquei com essa possibilidade na mão quando eu terminei esse conto.
Exatamente.
E assim, a menos que você esteja um Murakami, que fala, fala, fala e não fala nada e consegue ser genial... É complicadíssimo trabalhar com tantas informações e não dar nenhuma resposta, porque o leitor termina frustrado.
Você pensa, não, por exemplo,
por mais que você coloque várias ideias, né? Por mais que você você tenha um conto com referência a algum lugar ou com um final aberto, você precisa amarrar as pontinhas para que a história ela seja compreensível, porque senão fica aquela coisa tipo assim, o que que eu fiz aqui, né? Eu li essas 10 páginas e aonde ela me levou? Ela precisa sair de um... Mesmo que ela tenha um ponto C, um ponto D, um ponto E, ela precisa sair de um ponto A e ir para um ponto B, né? Se ela não faz esse percurso, a gente se sente completamente perdido ali. Eu me senti perdido na quantidade de referências que tinha ali.
O meu é o Nuri do Furacão, que conta a história do Saci e do assassinato do Pá, marido de Jaci. O que eu mais gostei nesse conto é que, assim, ele me lembrou muito Nelson Rodrigues, né?
Puta,
aquela
sim.
Coisa
Nossa.
É, o que é aquela coisa assim do cara que vai lá, que é amante da mulher e mata o cara, mas não vai poder ficar com ela. Me lembrou muito o Subúrbio Carioca, né? Aquelas histórias antigas, o cara sabe que vai ser preso e vou ali comemorar minha última noite livre. Eu gostei muito disso. E o que eu gostei é que ele, eu acho que ele vai fazer uma desconstrução, né? O conta do Cassiano Rodka, e ele vai fazer uma desconstrução, né? Assim, a gente até agora tá brincando com o fantástico no mundo real, né? E aqui não, né? O fantástico foi retirado desse elemento fantástico, né? Mágico. E as pessoas são pessoas ali comuns, assim, que tem nomes de Saci, porque é um garoto que não tinha uma perna. O nome do cara é Tupã e Jaci. E vamos nessa. E o que é legal, o policial não tem nome, né? O policial que investiga.
Não, não tem.
E não tem nome.
É verdade, eu não tinha pensado, não tinha percebido isso.
Só tem nomes tá seres mitológicos, né? Que nessa versão não são nada mitológicos, né? São Saci tem uma perna mecânica, fuma um cachimbo eletrônico, né?
Aquele robô de um turista.
É.
E esse negócio do policial ficou na minha cabeça, que quando eu li o próximo conto, eu falei, não, tem uma coisa errada, eu não li direito. Eu voltei no Olho do Furacão pra ver se o policial tinha nome. Não tem, ele é chamado de O Policial. E a última frase do conto é uma frase típica de você viria em Nelson Rodrigues, né? O amor é uma merda.
Sim.
Verdade.
Mas, Cabuna, eu fiquei todo momento imaginando a ópera do malandro. Sei lá, podia facilmente, em vez de chamar Saci, chamar Navalhada. Sei lá, o cara.
Sim.
Entendeu? Sabe? Sim. Porque parece muito, cara. Quando você falou do Nelson Rodrigues, que veio assim, falei, puta, também tava com esse mesmo sentimento. E, pô, que genial não colocar nenhum elemento fantástico numa obra chamada Mitos Modernos, né?
Quebrou um pouco a nossa expectativa, né?
É, não, esse me surpreendeu. E ele bota a piada do Saci, né? Pô, quem vive no Olho do Furacão o tempo todo, no momento o vento para de soprar. Eu falei, gente, genial isso aqui.
Ele soube construir muito bem a cena, cara. É, ele criou uma tensão e uma expectativa no leitor. A gente fica querendo saber se Saci ele é responsável mesmo ou se não, né? Mas dá aquela dúvida, você não sabe, né? Porque ele é um grande mentiroso. E ele não precisou usar de muitos parágrafos pra isso. Ele construiu isso em dois, três diálogos.
Uhum. É, o Saci é um maluco carioca, né? É o cara que mente até pra verdade.
O melhor dessa história mesmo é quebrar a nossa expectativa, não ter nada de sobrenatural, nada de fantástico. É uma história de pessoas comuns. Continuam sendo mitos modernos. Ele acertou a mão, são mitos modernos. Tá certo.
E aquele policial também do conto, ele é um personagem fictício, né? Porque eu já vi ele em um monte de histórias. Você é policial já cínico, desacreditado com o sistema, que já sabe que a roda funciona desse jeito, que provavelmente em algum momento da sua vida foi idealista, mas o mundo é um moinho, né? E triturou o cara inteiro, né? Esse tipo, né? Eu olhei e falei, cara, te conheço, sabe? Eu olhei pra aquele policial e falei, eu conheço você. É legal, porque no final das contas são todas as figuras mitológicas, só que urbanas, do nosso dia a dia. Bem, o próximo que a gente tem é Esculturas Perfeitas, do Sr. Leonardo. Eu achei legal que ele trouxe a história lá do cara que era escultor e que vem um escultor na cidade, que é muito melhor do que ele, que as esculturas são super realistas. O cara se chama Perseu. E aí, assim, a única problema é que quando... Pra mim, do conto, quando ele falou Perseu e as estátuas eram praticamente perfeitas e o cara veio de fora, na hora eu já tinha matado a charada do conto.
Mas eu acho que aí é que tá o pulo do gato. Foi justamente em brincar com o fato de que, assim, quando ele escreveu o nome do personagem como Perseu, já vem imediatamente no mito.
Uhum.
Né? E ele quebra, eu acho que ele quebra um pouco da expectativa.
Não,
porque
cara,
não é o... Não interessa muito o final. Você já sabe o que vai ser o final. O leitor que conhece o mito do Perseu, ele já vai imaginar mais ou menos como a história ela vai terminar. Mas o legal é que ele vai fazer para conduzir o protagonista dele àquele final. Eu acho que isso que é a mágica do conto. E o fato dele misturar Pigmalião com Perseu.
Perto dos outros que a gente tá falando até agora, que foram surpresas tudo, eu achei que o conto dele, considerando que envolvia um mistério, porque tudo bem, sei lá, o Ponte para Acreditar, o Sinfonia da Saudade, tudo, ele não tinha assim um grande mistério. Sério, né? Era uma história sendo contada que o objetivo não era você desvendar alguma coisa, né? Diferente, sei lá, de Calada, né?
Eu acho que nem era a proposta. Eu acho que a proposta
do conto
nem
era, cara.
Você desvendar um mistério. Não, eu até vou tipo assim, não é um dos contos que eu mais gostei, mas eu entendi o que o autor quis fazer. É, assim, o que talvez quebre um pouco e torne ele menos interessante ou menos curioso do que os outros contos, é você saber o que vai acontecer. Você sabe. O mito que ele tá se referindo é aquele. O legal é toda a argumentação dele para fazer o personagem ir até o local, né? É tipo, a criação da melancolia. O personagem tá lá vendo aquela estátua linda e maravilhosa e, pô, eu quero fazer algo igual àquilo, né? Eu quero ser tão perfeito quanto. E ele não consegue entender que aquilo não é natural.
Eu tava esperando, sei lá, uma revelação. A revelação já tinha, meio que...
Acho que foi o conto que eu menos gostei, mas principalmente pelo final. Porque a sensação que eu tive foi que tudo foi construído pra gente chegar no final. E do final alguma coisa acontecer e acaba. Ficar muito tempo naquele sofrimento do Pygmalion. Meu Deus, não, chega, gente. Não, não, não tive muita paciência com isso.
Eu vou falar que esse conto... Eu concordo com tudo que vocês dois falaram, a Soraya e o Basso. Apesar de que a ideia do Paulo me deu outras ideias, outras sacadas. Mas eu vou falar que eu vou usar esse conto em sala de aula, porque ele me soou meio com uma piada, não uma piada assim, mas um gracejo com o ato de você aprender a desenhar, né? Porque você se compara tanto ao coleguinha do lado que você meio que acaba se destruindo quando...
É, eu também senti essa pegada. Na...
É, eu gostei, foi assim, o que mais gostei, cara, isso aqui eu posso usar numa sala de aula, ou dá pra minha turma ler, ele fala assim, vem cá, lê e a gente vai discutir isso aqui, o que isso tem a ver com o estudar arte?
O que prejudicou foi realmente o mito, ele não ser tão obscuro, ele é muito conhecido, quando a história não era focada nisso, a história era focada no dilema do Pygmalion ao se referir à própria habilidade dele como escultor. Oh, não é um dos contos que eu mais gostei do coletâneo, não, tá? É porque eu achei a ideia bacana, só que eu senti, como a Soraya sentiu, o problema no final. Eu achei o final esquisito, entendeu? Sei lá, soou estranho aquele final.
Uhum. Parecia o tipo, ih, tem que acabar a história, vamos acabar de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, mas assim, eu tenho que dar um final.
Normalmente, eu não senti que pro autor o final era interessante. O que era interessante era o desenvolvimento. Era sair do início, era o desenvolvimento do personagem.
Bem, seguindo tem o Voo das Deusas Pássaro, da nossa queridíssima Ana Lúcia Merege. Que eu destaco, já que eu acho que de todos, a escrita é um desbunde. Particularmente, não é uma história que eu me identifico. Não é que eu não gostei da história, tipo, eu achei a história ruim. É só não gerou nenhuma identificação comigo, então, pra mim, eu passei batido. A única coisa que realmente me chamou a atenção é que, puta que pariu, como estava bem escrito esse conto.
Ana Lúcia, ela é uma virtuosa para escrever histórias. Ela é uma contadora de histórias excepcional. Eu acho assim, você, quando você pega um conto ou um romance dela, você repara que tem... aí eu vou usar A Paixão da Vida do Basso. Ah. É igual a escrita do Hotfuss, cara. É igual. Eu acho. Até um nível mais. Acho até um nível mais. Porque ela não precisa se estender tanto pra te dar essa impressão de que ela tá te contando. É como se ela estivesse na sua frente contando uma história pra você.
Cara, eu não vou discutir Patrick Rothfuss com você, porque esse não é esse o momento, tá?
Pra você não te parece isso? Que parece que ela tá numa cadeira contando a história pra você.
Eu acho que foi um sentimento mais ou menos que a Soraya falou, que acho que foi
do
Andreoli, né? Que realmente parece que você tá numa roda de fogueira, alguma coisa assim, né? A pessoa isso. Tá. Mas
exatamente.
A escrita dela, realmente, ela é muito boa.
É, a Ana é bem, bem visual, bem sinestésica, mas assim como o Basso, a história também não me tocou, que vale muito pelo conto, é a maneira como contada essa história, né? A Ana, ela consegue fazer as palavras dançarem na sua frente, é incrível.
Sim. Bom, eu particularmente faço minhas palavras de vocês. É um conto que também não me chamou muita atenção, mas, assim, a forma que ela escreve... Jesus Maria José, assim, eu gosto muito. da forma Sim. que ela construiu, eu falei, cara, na próxima vida eu quero escrever desse jeito. Assim.
Queremos todos.
Queremos todos, assim, que é muito bom, muito, muito bom, assim. É outro conto que a Soraya falou, né, esse anestésico, tem as coisas. Ele é um bom exercício de adaptação pra ilustração, né, porque ela tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um lado dos pássaros, aquelas... falar da comida e tal. Eu fiquei imaginando ele, assim, como ele seria ilustrado, assim.
Nossa, acho que esse pra ilustrar seria ótimo, né? Aquela cena que ela... Não sei se são umas ninfas, né? Umas... Eu vi com umas ninfas.
Não, são pássaros. São...
Pássaros mesmo.
Andorinhas, se não me engano.
É, então, mas assim... Mas todas elas tinham uma personificação feminina, né? E eu não sei por que eu vi como ninfas. E aí... Mas assim, que vão dançando junto com ela, né? Tudo, né? Aquilo ali é muito visual, né?
Mas assim, a gente começa a ler os contos da Ana, a gente lê qualquer coisa dela. Ela escreveu um cardápio de restaurante, vai ser interessante.
Então, Paulo, trazer o seu, daí você escolheu, que acho que é o próximo, né?
Da Alessandra Barcelar. Vem a minha maneira fora da casinha de ler alguma coisa, porque é um conto bem difícil da gente explicar sobre o que é, né? Fala muito de sentimentos e de emoções, é escrito de uma maneira bem fora do normal, porque, até pra explicar pros ouvintes, nossa, a Alessandra, então, ela escreveu com letras minúsculas o tempo inteiro, mesmo quando há um ponto continuativo, ela não coloca em letras maiúsculas. Isso dá um efeito muito diferente na história, até um pouco artístico. Porque assim, a personagem principal, a gente deduz, ela está passando por um momento difícil, ela tem um amor que a está fazendo sofrer de alguma forma. E aí ela compara o sentimento que ela está naquele momento, né, porque a vida acaba, sei lá, perdendo sentido, perdendo sabor pra ela, como ela sendo um cactus, e ela estando em uma planície completamente árida. E a gente percebe, a partir da narrativa, que essa aridez, ela tá presente até mesmo na forma que a autora escreve. Por quê? Isso é escrito de uma maneira tão simples, né, essa coisa de eu só tô usando letras minúsculas. Torna os parágrafos mais longos, mais difíceis de ler. A autora usa muito fluxo de pensamento, então ela tá num ponto, daqui a pouco ela tá em outro lugar, e aí ela faz uma outra referência, torna até mesmo a leitura um pouco mais árida. Então você tem dificuldade, você precisa retornar alguns parágrafos para poder entender quais os simbolismos que ela vai usando na história. Assim, eu achei de um nível artístico muito grande, de uma ousadia muito grande da autora. É o primeiro contato que eu tenho com a autora e eu fiquei impressionado com o que ela fez aqui. Talvez a história até não seja muito agradável aos leitores, né? É tipo assim, a Amanda Barreiro, que ela é colaboradora do Ficções, ela detestou, não conseguiu entender porcaria nenhuma da história.
Só que assim, cara, pra mim, justamente a parte da escolha que ela teve da escrita que me... Nossa, me tirou fora do conto total, sabe? Eu li um livro também que acho que é Will e Will, do John Green, do David Letterman. Leviton. Ai, nossa, eu pra sobrenome, tô bom hoje. Mas que também pra diferenciar daí quem que tava, como os dois escreveram, diferenciar qual que era o capítulo de cada um. O do David, ele era totalmente assim, sei lá, tipo, em meio internetesa, assim, tipo, do final da década de 90. Eu sei que você quer fazer uma diferença pra gente identificar quem que é quem, mas, putz, cara, isso me cansou, sabe? Eu me lembrei daí quando eu tava lendo o conto dela, que tinha esse mesmo recurso, né, da pontuação, porque é engraçado, né? A pontuação segue igual, a marcação do parágrafo segue igual, só que colocou tudo letra minúscula. Então, sabe, você olha assim, a quebra foi quebrado de que maneira isso, né? Sabe? Você quebrou uma única norma, né? Você não bagunçou o texto também. Eu achei que, sei lá, ia abusar mais de da parte do discurso indireto. Eu não sei, eu acho que ela teve uma ideia boa, mas ficou meio que numa execução um pouco, não sei, um pouco bagunçada. Acho que tem mais uma ideia de, assim, de bagunça do que de aridez, né? Talvez se a escolha da palavra, por exemplo, as pontuações tivessem diferentes, ou escolha de palavras, né? Sei lá, palavras mais curtas. Pra mim, pelo menos, né? Palavras mais curtas, sentenças mais curtas, com pouco verbo de ligação, esse tipo de coisa, pra mim dá uma sensação mais de aridez do que você tá falando do que deixar todas as letras em minúsculo.
Também não foi um dos contos que... Não posso falar que é o meu favorito, é um conto bem... bem complicado de se ler. Eu não entendi de que maneira se encaixa como mito moderno, de que maneira se encaixa enquanto história.
É, eu também tive essa dificuldade, Soraya. Eu não consegui.
Mas assim, eu acho que a escolha de pontuação, pra mim, passou a sensação... Como ela vai repetindo assuntos e batendo na mesma tecla, me passa a sensação de que a grafia serve como uma espécie de ruído de fundo, sabe? De uma coisa que é sempre constante, que nunca muda e que é igual o tempo todo. Me passou bastante essa sensação de que a grafia era um ruído de fundo. Eu não sei explicar. Foi menos aridez e mais essa sensação de constância, de que você tá batendo na mesma tecla, não sei explicar.
Soraya, quando eu li esse conto, o que mais me chamou a atenção dele foi: onde está o mito? Porque eu gostei daquela ideia desse fluxo de pensamento, da pontuação. E eu acho que a palavra que você está procurando, pelo menos foi como eu senti, é o tédio da vida dela.
Isso, exatamente. Isso.
Eu olho para aquilo e falo: nossa, ela é uma pessoa extremamente entediada, assim. E ela é professora de história, né? E assim, ela fala assim: a história e a literatura são muito ligadas, mas ela não consegue colocar isso na vida dela. Aí ela vai repetindo aquele ciclo infindável. O que me chamou, o que eu não gostei foi, eu não senti ligação dele com nada mitológico.
Eu também não entendi onde é que tava o mito. Cadê o mito?
Eu não entendi, eu até queria que alguém me explicasse qual é o mito que tá presente aqui, porque eu não enxerguei, entendeu? Sinceramente.
Esse teve um outro também, acho que foi o último conto.
Mas aí a gente chega lá.
Tá, tudo bem. É que eu olhei assim também, eu fiquei procurando, falando onde é que tá o mito disso daqui, tipo... Qual que é a referência, né? Tipo, também, sabe, foi esses dois que eu passei, falei, ué... Mas tipo, parece que tinha alguma coisa
no
aqui.
No Intermitências tem, mas é porque...
Tá, quando você chegar lá, então você me explica.
Quando eu chegar lá, a gente conversa. Eu só queria comentar... Tem um parágrafo que é muito bom dela. Primeira vez que ela se compara ao cactus. Aquele parágrafo é do cacete, entendeu? Ela dá vários socos no estômago, né, gente? Ela traça os limites da normalidade, demonstrando o quanto aquela vida pra ela não tem sentido, não é tediosa, né? E algumas pessoas, elas sentem isso com aquela coisa do trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa.
Uhum. Né?
E eu acho que é essa sensação que ela coloca como a aridez, né? O ser cacto pra ela.
O próximo conto do meu amigo Lucas Ferraz, chama Gerente de Sinistros. É uma espécie também de um conto policial. Seria um agente, um investigador particular, assim, né? Tipo de seguros, que é o Constantino. E aí, cara, foi impossível não ir diretamente pra Constantine, entendeu? E...
O Lucas é um vergonha, cara. Lucas é um sem vergonha.
A ideia, ele foi querer brincar com os deuses trapaceiros. Pega o Loki, ele pega vários deuses, agora não vou lembrar agora todos. Mas ele pega uma meia dúzia, daí que serão todos os deuses assim que pregam peças, né? Que trabalham com a parte de enganação e tudo. Sinceramente, esse conto do Lucas eu já li contos bem melhores dele. Eu não sei o que aconteceu com esse conto, que eu olhei, tinha várias coisas que eu falava assim, gente, vai caindo no colo as coisas, sabe? Principalmente a parte lá da... Acho que é da moeda, ou é um medalhão, alguma coisa que dá a entrada dele ou leva ele até a... o grupo, né, escondido dos deuses trapaceiros, a forma como vai acontecendo parece que é tudo muito na sorte, sabe? Tipo, na pura puras coincidências, sabe? Não...
Eu gostei, cara. Eu vou sendo contra de novo, eu gostei. Eu gostei do conto porque, assim, ele brincou. Essa questão da moeda, sei lá, me fez lembrar aquela cena do Shadow no bar, lá na série. É que ele brinca com a moeda. Ai, eu esqueci o personagem. Com o Leprechaun? Eu acho que é o Leprechaun. Aquele cara da série, não lembro agora.
Isso, o Leprechaun.
As coisas realmente aconteciam de forma proposital pra ele, porque o Lucas resolveu fazer uma história sobre deuses trapaceiros. O personagem, ele acaba fazendo uma trapaça pra ele poder sair da situação. Eu achei que foi uma grande brincadeira que o Lucas fez no conto.
Eu vou falar que esse conto me lembrou muito o primeiro arco do... Até por causa do nome e da forma que ele descreve o sobre ser um detetive sobrenatural, o primeiro arco do Constantine, do Garth Ennis. Eu acho que é o primeiro ou segundo arco que ele engana 3 demônios pra não morrer de...
No ah, do pulmão. O arco do Hábitos Perigosos.
Isso, Hábitos Perigosos.
Uhum.
Eu ri com um sorriso cínico quando eu li a Constantine, assim. Eu gostei por causa disso, que me lembrou essa coisa da trapaça, de um tentando sacanear o outro o tempo todo, meio que o jogo de gato e rato. Eu fiquei rindo por causa disso, esse conto. Meio que leve, assim, pensei, vou fazer uma coisa meio despretensiosa. Não que os outros sejam pretensiosos, assim, mas assim.
Uhum.
Vou fazer algo leve, mais tranquilo, mais sossegado aqui.
É, eu também senti isso.
Não, eu gostei. É bem light, eu gostei do
mesmo,
conto.
Ele tá brincando. Bastante.
Eu não sei se o Lucas bebe, né? Assim, mas eu imagino o Lucas fazendo isso bebe. Com um copo de cerveja do lado.
Quer dizer, ele não bebe. Cara, eu gostei do conto, só que assim, eu não sei, eu acho que eu fui com muita expectativa, porque eu já tinha lido outras coisas do Lucas, e aí acho que o conto começa muito bem, e aí depois, sabe, vai indo pra uma série, sei lá, tipo de... Mas não é que, sei lá, não é aquelas coincidências, sabe, que você olha e que parece muito bem construídas, como, por exemplo, sei lá, o Jogos Trapaças e Dois Cantos Fumegantes, sabe? Que você vai ver e fala, caralho, velho, como é que essas pessoas vão se encontrando e que coincidência foda e vai, sabe, vai desenrolando de um jeito que você fala, meu Deus, essa porra vai parar. Não sei, talvez até ainda com muita expectativa e aí eu tava esperando muito mais.
Pode ser, porque eu nunca li nada do Lucas antes, então... Eu já fui desarmado.
Nesse ponto que te incomodou, Bass, eu acho que eu concordo com o que os meninos falaram. Eu acho que é uma história sobre sorte, sobre coincidência, e as coisas simplesmente vão acontecendo porque, sei lá, elas foram feitas para irem acontecendo. Não é a maneira que eu mais gosto que uma história seja construída, mas eu entendi que dentro daquele contexto funcionou, a história... Fluiu bem, deu pra ler até o final tranquilamente.
O próximo, o do Como Vencer o Minotauro, do Saulo Moraes, por um momento eu parei, eu falei, tipo, sério mesmo?
Por falar em conto, para não sério. Se levar a sério, né?
É o segundo conto que tem de humor. Porra da competição do Minotauro é o rei do stand-up. Eu, sério, esse foi o conto que eu pulei e eu voltei e olhei ele depois. Porque eu falei, essa porra, o cara não pode estar falando sério comigo, sabe? Isso daí é um problema pessoal, que eu tenho problemas de, sei lá, de humor, às vezes no sense. Eu travo, às vezes, um pouco porque eu não consigo entender. Aí nesse eu pulei, mas porque quando eu descobri que a competição do Minotauro era concurso de stand-up barra piada, eu falei, puta que pariu, mano. Era o Hades, Afrodite
e o Narciso.
Aí eu falei,
até agora eu não entendi como é que o Hades faz a avaliação dele, tá?
É, ninguém entendeu. E eu acho que isso faz parte da piada.
Acho que nem o Hades entende, na verdade.
Tipo, joga um dado, né? Joga um D10, assim, né? Tipo, tá bom.
É que é outro caso de história que foi feita. Eu amo história que foi feita pra não ser levada a sério. É Douglas Adams.
É!
Porra,
Douglas Adams dentro do labirinto. Ela foi feita pra não ser levada a sério. É o propósito dela é você olhar e falar... Porcaria tá acontecendo, que coisa maravilhosa sem noção é essa?
Soraya, obrigado, eu precisava ouvir isso, porque eu tava assim, que isso tá me lembrando? Aí você falou agora do Douglas Adams, me lembrou do Monty Python, então pronto, é isso, agora eu entendi o conto. Eu gostei dele, mas eu não entendi, por que eu tô gostando de um conto tão... Eu gosto do nonsense, mas eu falei assim, acho que esse cara abusou um pouquinho, mas assim, ele é bom, mas por quê? Quando você falou em Douglas Adams, veio tudo na minha cabeça. Obrigado.
De nada, estamos aqui para ajudar.
Cara, nessa eu vou ficar com baço, cara. Eu, pra mim não funcionou, cara. Não funcionou exatamente. Eu achei até a ideia muito engraçada, cara. Mas o final, sei lá, cara. Aquele final eu achei meio... Tipo, não funcionou pra mim. Quando eu li a proposta do que era o conto, eu falei, meu Deus, ele não fez isso. Sério. Sei lá, naquela parte que aí vai pro Coliseu, aí ele vê como é que é o Hércules contra o Ulisses, e aí ele traz isso pra... sei lá, não comprei esse final não, gente. Eu achei engraçado até a metade, depois eu não gostei mais.
Cara, pra quem sobreviveu à explosão do universo do Douglas Adams, o que é Coliseu?
E o último conto é o Intermitências, do Michel Pérez. Eu quero então agora que o Paulo me explica que porra é essa, da onde que tá o mito
disso. Não, então... O que eu senti é que o Michel Pérez, ele pegou um pouco daquela ideia do Gaiman, cara, de você criar deuses. A mídia... Eu esqueci o nome dos deuses modernos, dos deuses americanos. Eu só lembro da mídia.
É, a TV é a mídia.
Tem a tecnologia, né?
Então, eu acho que a proposta dele, né, nesse conto, foi justamente ele mostrar o novo tipo de deus que tem, sendo que esse deus, de alguma forma, ele se liga a um deus antigo. Aí, já não vou falar, porque senão vou acabar dando spoiler da história. Mas tem essa conexão. Ou então é uma reinterpretação dos deuses antigos nos dias modernos. Pelo menos é a forma. Tipo, muitos de nós não conseguimos viver hoje afastados dessas novas tecnologias, dos jogos de computador, da internet, das redes sociais. Elas se tornaram deuses por si próprios. A gente tem os nossos credos em relação a essas novas tecnologias. E elas acabam tomando conta da nossa maneira de enxergar o mundo. E você vê, a pessoa, a personagem principal, ela gosta de MMORPGs que são abandonados. Então ela passa a explorar esses jogos, porque lá ela não vai ter ninguém para encher o saco dela. Ela vai poder explorar o mundo de ponta cabeça, vai poder andar pelos lugares... fazer, sei lá, nem eu entendi o que ela faz direito nesses MMORPGs, né? Se ela fica só olhando...
Eu achei que eu ia, por gostar de jogar MMORPG, eu achei que eu ia gerar uma identificação, e eu olhei aquilo e eu falei, caramba, cara...
É tipo, muito estranho!
É o contrário do MMORPG, você vai no MMORPG pra ter outras pessoas pra interagir, sabe? Tipo...
E ela vai pra não ter ninguém.
Aí você olha e fala assim, dela. Pô, pra isso tem saídas muito mais fáceis, sabe? Tem um monte de jogo single player, sabe? Então, não precisa de tudo isso.
Essa parte ficou um pouco estranha, mas eu entendi, assim, tipo, o contato do sobrenatural com ela. Né? A ideia do sobrenatural com ela é justamente... te mostrar que criou-se algum tipo de sobrenatural dentro desses mundos. É que existe alguma coisa além. Claro, para poder entender o que é esse além, eu acho, novamente, que o conto precisava de um pouco mais de espaço. Porque ficou muito na questão do leitor deduzir aquilo que ele acredita que é aquela divindade que o Michel tá apresentando na história. Fica assim, ele só identificar um nome no final não é o suficiente pra gente entender pra que serve aquilo. Eu entendi qual é a conexão que ele faz com o divino, porque é mais ou menos a linha de pensamento. Eu acho que se tiver algum conto que tenha a ver com deuses americanos, né, ou então que puxa alguma coisa do Gaiman, é esse. Propriamente dito, é o Intermitências. Ele vai pegar essa ideia desses deuses contemporâneos e vai mesclar numa abordagem nova.
Isso não funcionou pra mim, não. Não sei, pra Cabuna, pra Soraya.
Eu lembrei bastante também de deuses americanos. Eu acho que foi a... Não foi a principal referência pra mim, porque, na verdade, a primeira coisa que eu lembrei foi das historinhas de Creepypasta, que a gente... vê por aí, pela internet, até hoje. Me lembra uma... uma versãozinha de algum creepy sendo recontada. E aí, quando continuei a leitura, depois eu fiz a associação também com Gaiman, com os deuses da tecnologia, os deuses da informação, da internet. Embora eu não tenha entendido muito bem quem deveria ser aquele deus e qual é a relação dele com aquele mundo, né? Uhum. Existem vários nomes, mas assim, quem é você no fim das contas e o que, que esse seu avatar representa?
Eu faço minhas palavras da Soraya e do Paulo e também sua base. O que mais me fez afastar desse conto foi, cara, eu já vi isso em deuses americanos, vende outra coisa.
Pode ser.
Sabe?
É, O problema é que a divindade que ele utiliza na história tem a divindade. Ah, eu vou falar o nome porque ninguém conhece Deus mesmo, não importa. É Ixtab. É uma deusa maia que tem a ver com suicídio e morte por enforcamento. Foi o que ele utilizou ali. É claro que não é a imagem do deus que ele vai usar pra história, mas é como que o deus vai se apropriar daquele universo pra criar toda aquela sequência final. Ah, vou ter vários nomes, né? E aí ele remete àquela coisa de que os deuses são reinterpretados o tempo todo. Mas é uma referência tão obscura que eu acho que fica difícil pro leitor identificar.
Sim, porque ele já vai com aquela coisa e parece Gaiman. Que aí quando chega lá, pô, mas não é o Gaiman. E aí, sei lá, ficou meio em cima do muro, assim, eu vou pra que lado aqui? Eu não comprei porque isso, porque por ter me lembrado do Neil Gaiman, eu falei, tá, ok, achei bacana, tá bem construído, é legal, assim, eu falei, não foi um dos meus favoritos. Meio que me afastou isso, eu vi uma coisa que já vi antes.
Não, e eu só lembrei do Deus porque eu tinha visto o Apocalipto, que usa as divindades maias, né, na história, só por causa disso. Nossa. Que eu lembrei do Deus.
Um outro filme mais ainda obscuro, né?
Eu acho assim, eu acho que seria legal se ele tivesse utilizado algumas referências um pouco mais conhecidas. Vem aquela coisa de, tipo, ah, o MMORPG abandonado, que tem a ver com um panteão de deuses abandonado. Mas para algumas pessoas vai funcionar, mas acho que para a maioria não funciona mesmo.
Eu sei, já tá virando modinha. Agora todo episódio, número 100, 101, eu acabo entrando depois pra poder falar com vocês. Mas é por um bom motivo, porque hoje vai ser o resultado do sorteio que nós fizemos no Covil de Livros número 100. É isso aí, a gente colocou pra sortear O Caçador de Apóstolos, do Leonel fucking Caldela. E a gente já fez o sorteio. Quem quiser pode ter acompanhado ali pelo Instagram do Leitor Cabuloso, vai estar ali. Eu coloquei todo mundo que fez algum comentário ou no post do Covil Geek ou no post do Leitor Cabuloso, lá no episódio número 100, que é a Crônicas Saxônicas parte 1. Tivemos vários comentários, muitos mesmo, assim. 32 comentários lá no site do Covil, mais uns tantos lá no site do leitor. E o agraciado com um exemplar maravilhoso de Caçador dos Apóstolos será o Misael Alves. Muito bem, tô com preguiça de fazer a sonoplastia, vou fazer o mesmo. Colocando então pra sortear, senhor Misael, o senhor tem até esta sexta-feira, dia 21 de setembro, para entrar em contato com o Leitor Cabuloso ou com o Covil Geek aqui pelas nossas redes sociais. Pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, pode mandar aqui nos comentários mesmo da postagem. Para entrar em contato com a gente poder combinar como vai fazer o envio do exemplar para você. Meus parabéns, obrigado por acompanhar o Covil de Livros. Aproveitando também, obviamente, hoje a gente não vai ter a nossa sessão do Leia Novos BR, porque temos aí 150 indicações de novos autores. Todo o elenco do Mitografias... Desculpa, o Léo fala que eu tenho que falar certinho. Antologia Mitografias, volume 1, Mitos Modernos. Então você já deve ter se deliciado com as indicações e não precisamos mais um momento aqui da Leia Novos BR, mas terá a partir do próximo episódio. Muito obrigado, vou deixar vocês aí então para terminar o episódio, ficar com as considerações finais e a gente se vê daqui a pouco. A gente tentou falar um pouco sobre os contos de modo geral, abordando alguns. É claro, é muito, né? Desculpa o resto dos autores que a gente não dedicou muito tempo, mas é que é muita coisa para caber num podcast só. Pelo menos o pessoal vai ter uma ideia de quem, se alguém ainda não leu, poder ir atrás daí do Mitografias, poder fazer download. Vou deixar o link aqui. O download é gratuito, da antologia, você só paga lá com aquela publicidade lá marota, né? Você compartilha no Facebook ou dá um tweet. E queria agradecer então aos participantes que vieram aqui hoje com a gente. Sei que todos vocês têm outros projetos paralelos na internet, então gostaria que vocês contassem aqui pro pessoal onde é que vocês podem ser encontrados, o que vocês estão produzindo. Quem já é de casa tem preferência, então por favor, senhorita Soraya Coelho. Sinta-se à vontade.
obrigada, Basso, pelo convite novamente. No momento, eu tô na parte de edição, né? Tô trabalhando como revisora e preparadora de textos. Quem quiser me contratar, me contrata. Hashtag manda jobs.
Não manda nudes, não. Manda jobs.
Sou barata. Meu portfólio é o cortesiadacasa.com.br, que também tem uma newsletter quinzenal. E é isso. Estamos aí disponíveis para quando o senhor precisar.
Também veio hoje daí com a gente pela primeira vez dois novos integrantes. Espero que venham mais vezes. Agradecer também a presença do Hamilton Cabuna. Dar o espaço para falar também, que eu sei que você também tem podcast.
Cara, tô honrado estar aqui no Covil, né? Porque eu tenho um podcast que é o Quadrinhos e Narrativas, onde eu falo sobre a produção de quadrinhos e quadrinhos, cultura pop independente nacional. O que a academia fala sobre isso, né? Então eu entrevisto pesquisadores, pesquisadoras, pessoal de catarse, tudo isso. E é uma honra estar aqui no Covil, né? Porque eu ouvi o Cabuloso Cast, Perdido na Estante, são inspirações pro meu humilde podcast, assim. Projetos, cara. Bom, eu sou professor de desenho, eu tenho uma escola de desenho aqui onde eu moro, a Rabiscos e Cores. Quem quiser vir aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro procurar, dar aula de quadrinhos, pintura. Eu dou aula de roteiro para games no Rio de Janeiro, na Octopus Game Studio. Roteiro para quadrinhos na Lip Dias. E tô com um projeto de dar aulas de roteiro para quadrinhos online. Então, comecei há pouco tempo um projeto no YouTube, né? Que é o Roteirizando. E lá eu vou dando dicas, umas pílulas sobre como pensar numa história voltada para HQs. E tem meu Tumblr, né? Eu boto os desenhos lá, que é o amigotocabuna.tumblr.com.
Tô bem.
E que é só. e quando convocar, tão aí, tô igual a Soraya, assim. Convocar, só já aparece.
Não, vamos combinar de fazer mais coisas assim. Agradecer também o Paulo por ter vindo aqui hoje com a gente. Sei que o Paulo também tem blog com 1 milhão de resenhas, inclusive do Mitografia já tá lá.
Não, então, eu queria agradecer pelo convite. É muito legal, cara, quando a gente ouve o podcast, né, e de repente é convidado pra tá gravando um podcast, né, de alguma coisa que você curte, que você gosta, né. Bom, eu sou professor de história e blogueiro nas horas vagas, ou vice-versa, né? Não sei ainda. Né? Posso falar que eu sou. É, esse ano eu posso brincar dizendo que eu sou administrador do Ficções Humanas. Né? O meu blog é o www.ficçõeshumanas.com. Né? E posso falar administrador porque eu consegui esse ano duas pessoas muito iluminadas que estão tirando um pouquinho do peso que eu tinha em cima dos meus ombros de publicar sozinho. Até o ano passado. Para me encontrar na internet é super simples. Vocês podem entrar e encontrar pelo blog. Tem a fanpage do Ficções. É só digitar lá no Facebook Ficções Humanas. E quem é do Rio, eu já virei arroz de evento, né? Tô tudo que é lugar ultimamente. Devo estar indo na Feira Medieval, que vai ter na Quinta da Boa Vista agora no final do mês. Devo estar lá dando um abraço nos autores conhecidos, né? E estamos aí, né? Quando vocês precisarem de mim é só chamar, estamos aí na área. Matou no peito, chutou, é pênalti, é gol.
vamos sim. Engraçado que os três eu conheci o ano passado. A Soraya, eu fui pra casa dela em São Paulo. Vocês dois, né, o Hamilton e o Paulo, eu conheci na Bienal lá do Rio. Foi muito engraçado. Era gente que a gente já meio que via por ali circulando por amigos em comuns e de repente, né, a gente conhece todo mundo, né? É muito engraçado essas coisas.
E você segue arrependido até hoje, né? Então, desde
Ai, Soraya. Não falo nada pra você, viu? Gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje com a gente, né? Falar pro pessoal também, então, não se esquecer de assinar o nosso feed. Assina o feed do Covil de Livros. Tem o feed também do Falha Crítica, que é o nosso outro podcast. E também, vou lembrar vocês, tem a caixa aqui de comentários aqui embaixo. Por favor, venham falar pra gente o que vocês acharam dos outros contos, quais vocês gostaram, quais que não. Destacar alguma coisa de uns que vocês têm achado que ficou uma boa sacada, às vezes uma coisa que vocês acham que seria uma ideia interessante para um conto de mitologia moderna. Aproveite esse espaço aqui, já que a gente não pôde falar de todos os contos assim, de uma maneira mais completa, a gente pode continuar essa conversa aqui mesmo no, nos comentários do episódio. Muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado por ter escutado, e a gente se vê em 15 dias.